E o nosso CBN Maringá de sábado hoje vai trabalhar sobre migrações. Muitos africanos, também população da América Central, migram para o Brasil, latino-americanos. E os brasileiros também migram. É uma via de mão dupla. Brasileiros vão tentar a sorte em outros países. A migração é um processo que tem crescido, principalmente no final do século passado e no início desse século, com uma movimentação cada vez maior de pessoas. Mas o que busca a migração? E as dificuldades que quem migra sofre, tanto no lugar de origem, porque ninguém parte do seu país porque quer, como também aonde chega e nem sempre é recebido como espera. Para falar sobre esse tema, eu tenho aqui comigo o africano angolano, que é uma das pessoas que tiveram sucesso no seu processo migratório e superaram muitos obstáculos para chegar aqui. Eu tenho aqui comigo, na nossa conversa, Etienne Nathaniel. Etienne, bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia, eu é que fico agradecido por estar participando da CBN Maringá, se assim posso dizer.
Etienne, tem duas coisas que eu queria comentar contigo. Primeiro, o processo migratório, todo o processo migratório, ele é aquela ideia de se sair de onde se está e nem sempre se quer sair por um determinado contexto, que alguns chamam de mão invisível que nos empurra do lugar onde a gente vive. E a gente migra com uma certa expectativa. Como é que você, como uma pessoa que saiu do seu país de origem, que claro que tem um vínculo eterno com ele, como é que essa experiência de ter que sair, deixar para trás o que se gosta e buscar a esperança num lugar que nem sempre se encontra aquilo que espera?
Eu posso dizer que sempre procurei ter melhores ou encontrar melhores oportunidades. Com certeza, né? Tem um lado meu que ainda fica em Angola, mas desde que o mundo é mundo, penso que sempre houve esse processo de imigração, porque as pessoas sempre querem crescer, não podem ficar estagnadas se não tiver melhores condições de vida. Então, nesse processo, eu acho que eu estou bem preparado psicologicamente, ou durante muito tempo, né, primeiramente me preparei psicologicamente, só assim é que vim buscar uma nova oportunidade de vida.
Agora, a gente conhece muito pouco a realidade de países, por exemplo, como Angola. Por mais que Angola e o Brasil tenham um vínculo muito grande historicamente. Quem conhece um pouco da formação de Angola e do Brasil, quem conhece a formação brasileira, sabe que essa relação é muito forte. A chegada no Brasil, a busca de vir para o Brasil e a realidade em Angola, é difícil? Quer dizer, você se considera uma exceção diante de uma regra que nem sempre teve a mesma história que a sua?
Com certeza. Por que eu digo que eu me considero uma exceção? Porque o período que eu fiquei no ensino primário, digamos, do primeiro ano do ensino primário até mais ou menos a sexta série do ensino primário, foi muito difícil, mas muito turbulenta. Como assim? Muitas das vezes íamos para a escola e não tinha carteira para sentar. Tínhamos que levar bancos ou latas para sentar. Muitas das vezes chegávamos na aula, não tinha nem giz para os professores lecionando. Sem contar que eu não sei o que é merenda escolar. Eu vim descobrir o que é merenda escolar já no Brasil. Mas naquele período da minha vida, ou digamos, até mais ou menos o ano que eu entrei na faculdade, eu tinha apagado aquela história da minha cabeça. Não porque eu quis apagar, simplesmente esqueci da história. Aí, durante o tempo, quando eu vou refletindo, aí começa a aparecer novamente as histórias. Então, depois de terminar, digamos, a sétima série ou a oitava série, eu consegui migrar para os pais, né? Eu fiz o ensino médio, digamos, técnico. E nesse percurso desse ensino médio técnico que eu fiz, as pessoas já trabalhavam no psicológico, que devem procurar melhores oportunidades de vida. Oportunidade de vida é essa, de tentar fazer uma formação nos países, digamos, que tinham melhores condições a quando comparando com Angola. Eu posso dizer que sim, realmente eu sou uma agulha num saco de arroz, se assim eu posso dizer.
Agora, Brasil, qual é o significado do Brasil para quem migra, né, de um país africano? Por que o Brasil, a escolha do Brasil é uma escolha porque se tem identificação ou porque é uma escolha mais próxima? É aquela ideia da ponte natural, o destino Brasil.
Sim. No meu caso, eu basicamente não tive outra escolha. Eu gostaria muito de ter estudado, não é, na África do Sul para fazer lá a graduação, ou na Inglaterra. Esse era o meu sonho, essa era a minha pretensão. Mas só que eu só tive a oportunidade de vir para o Brasil. Se eu não tivesse a oportunidade de vir para o Brasil, eu hoje não estaria no doutorado, se assim eu posso dizer. Mas para algumas outras famílias, um tanto mais economicamente mais estável em Angola, ou com, digamos, mais oportunidades, muitos ainda vejam o Brasil como uma boa opção, porque primeiramente por causa da língua, e segundo, até certo ponto, é mais fácil conseguir um visto de estudante para o Brasil quando comparado com outros países.
A questão de que o Brasil é um bom lugar para se chegar, Etienne, ou o Brasil é um lugar que decepciona quando se chega? Porque a gente sempre tem, né, em algumas leituras que a gente faz da relação Brasil-África, de uma identificação cultural muito grande do Brasil com o próprio continente. O Brasil é o país mais afro fora da África. E ele cria na África a ideia da África, né, do outro lado do Atlântico, de ser a nossa possibilidade. Quando se chega, esse Brasil que se conhece, é o Brasil que realmente confirma aquilo que, por exemplo, os angolanos pensam do Brasil? Ou quando você chegou e falou assim, não era bem isso que eu esperava?
Com certeza não era isso que eu esperava. Por quê? Porque em Angola tem realmente muita influência do Brasil, né? Principalmente na capital de Angola, que é Luanda. Porque algumas poucas pessoas ainda conseguem ter acesso à Globo Internacional e à Record Internacional. E muitos famosos brasileiros têm ido lá para Angola, como cantores, atores e por aí. Só que quando eles vão para Angola, eles dizem o que os angolanos querem ouvir. O que que os angolanos querem ouvir? Que Angola é um país muito bom, o Brasil e Angola são países irmãos, e nos conhecemos muito bem desde que o mundo é mundo, o Brasil sempre esteve perto de Angola e por aí. Só que quando eu chego no Brasil, muita gente me perguntava, você de onde? Eu dizia, sou de Angola. Onde é que fica Angola? Fica em África. Ah, Angola é um país de África. Angola é uma cidade de África. Como é que o meu irmão, que se diz meu irmão, ele não sabe onde é que fica Angola? E não faz nem ideia que Angola não é cidade, mas sim um país. Então, aí já começa a ter essas dificuldades ou essas divergências que eu ouvi que o Brasil e Angola são países irmãos. Esse é o primeiro ponto. E depois, o segundo ponto, eu me deparo com o racismo. Não é? Por quê? Porque desde que o mundo é mundo, sempre existiu racismo. E talvez isso faz parte, ou está nas entranhas da população. E uns são racistas com maior grau e outros são racistas com menor grau. Então, eu tive um choque muito grande quando cheguei no Brasil, só que depois de alguns anos eu comecei a entender que muitas das vezes o mundo precisa ser assim. Porque tem pessoas que vão pensar como Malcolm X ou Malcolm X, e tem pessoas que vão pensar como Luther King. E é a vida, né? Temos que tentar ultrapassar esses problemas e tentar seguir a vida da melhor forma possível.
Uma questão que eu achei legal que você colocou, Etienne, é essa questão do preconceito. A gente tem, o Brasil tem uma formação muito profunda com a presença do elemento África. Angola e o Brasil, historicamente, têm uma relação muito próxima. Talvez a grande maior parte das pessoas não a conheça. Mas a gente também tem no Brasil uma história que a gente até hoje tenta refazer, entender e responder, que é a questão da escravidão. Mas a gente não pode negar que a nossa formação é afro, nos hábitos, nos costumes. O desapontamento é maior por causa disso? Quer dizer, se é um país, né, tão afro, por que o africano não é reconhecido como tal? Né? E principalmente o continente africano, que é um continente de onde vem boa parte da formação social brasileira, não é reconhecido? É isso que machuca mais?
Olha, desculpa, cortou a ligação, eu não consegui entender a essência da pergunta, me perdoa.
A essência é, se a gente é tão africano e a nossa sociedade é formada por um grande número, né, de africanos, a gente tem uma porcentagem grande da presença africana, a decepção é maior e o preconceito é difícil de entender, na sua opinião, como migrante?
Sinceramente, é muito difícil de entender, porque em momentos oportunos eles aplaudem para essa mistura, para essa união, e em momentos supostamente não oportunos eles não aplaudem. Ou seja, na frente é tudo bom, bonito e agradável, mas nas costas você vê que não é bem assim. É basicamente aqueles dizem, aquele preconceito sutil, aquele preconceito por baixo dos panos. Então é uma luta dura e incansável.
Você é uma pessoa que teve sucesso acadêmico, tanto é que você teve, né, na busca de uma pós-graduação em medicina, você passou em 8 instituições, instituições de peso, que vão de USP, UFERJ, e você tem uma dedicação à sua vida profissional, à ciência, contra tudo isso. É uma possibilidade de todos? É uma possibilidade de alguns? Como é que você pega essa tua experiência e você traduz ela numa mensagem para as pessoas que tentam ter o sucesso que você teve?
Primeiramente, eu sou engenheiro de controle e automação, não é? Vulgo mecatrônica. E eu, em 2019, primeiramente eu morei no Brasil aproximadamente 10 anos. E no início de 2019, eu voltei para Angola. E depois fui para Namíbia. Namíbia é um país também de África, vizinho de Angola e da África do Sul. Fui lá para estudar inglês. Eu fiquei mais de um ano, digamos, aproximadamente um ano e 15 meses. E nesse percurso, eu tinha a intenção de voltar para o Brasil, porque eu simplesmente só queria... Fui lá para estudar inglês. Tendo a intenção de voltar para o Brasil, como deu a situação da pandemia... No meu ponto de vista, os processos seletivos para entrar na faculdade ficaram um tanto quanto mais acessível. Você não precisava se deslocar até a faculdade que é para ir fazer a prova e por aí. Então, os processos seletivos ficaram um tanto quanto mais acessível. Nesse percurso, eu aproveitei a fazer inúmeros de processos seletivos, uns que envolvem provas, análise de currículo, entrevista, apresentação de projetos e por aí. Eu aproveitei fazer inúmeros. E nessa situação, quando eu fazia inúmeros, a intenção era escolher supostamente o que mais me agradaria. Então, nesse tempo da pandemia, eu passei muito tempo estudando. Digamos, aproximadamente, eu estudava aproximadamente de 12 a 15 horas por dia. Passei muito tempo se dedicando. Então, por isso é que eu tive esse sucesso de supostamente... conseguir ser aprovado em 8 processos seletivos, tanto no Brasil como em Portugal. Mas eu presumo que isso só aconteceu por causa de um histórico que eu tive. Uhum. Histórico esse de preparação já há muito tempo. Mas eu posso dizer que realmente nem todo pessoal tem essa mesma oportunidade que eu tive. É muito difícil. Por quê? Porque a maioria, digamos, se eu for pegar um africano... Um africano, digamos, que esteja no Brasil, ele no mínimo vai trabalhar 8 horas por dia e vai ter aí aproximadamente um período de 5, 4 horas que é para se dedicar. Então eu posso dizer que eu, além de correr atrás, né, eu também tive uma certa oportunidade.
Etienne, para a gente fechar a nossa conversa, você é uma pessoa que, claro, está construindo sua carreira profissional, tem um longo processo ainda. Pensa em voltar. Existe aquela ideia de onde eu parti, do meu país, ainda tenho muito o que fazer, ou a vida daqui para frente? Angola está no seu coração ou não ainda, vamos dizer assim?
Com certeza Angola está no meu coração. Tenho muito para agregar em Angola e em momento oportuno, né? Ninguém sabe o dia do amanhã. Em momento oportuno eu gostaria sim de voltar e ajudar na reconstrução nacional de um país que durante muitos e muitos anos tem caído em decadência, em colapso, se assim eu posso dizer.
Meu caro Etienne, muito obrigado por essa conversa, sucesso para você e agradeço a sua presença aqui na CBN.
Eu é que agradeço a oportunidade, vou lhes desejar um bom, ótimo início ou continuação do mês de novembro.
Eu conversei com o Etienne Nathaniel. Etienne é um angolano que migrou para o Brasil e construiu uma carreira de sucesso, está construindo ela e tem aí várias pós-graduações em que ele foi aprovado. para a medicina em algumas instituições importantes, e ele explicou um pouquinho do porquê dessa diferença da sua carreira em comparação com a maioria das pessoas que buscam e têm esperança de uma vida melhor no Brasil. Conhecemos um pouco mais a perspectiva da migração pelo olhar de quem migra, e principalmente daqueles que passam por dificuldades, superam uma série de obstáculos e conseguem construir um futuro de sucesso. E aí, no final, acho legal destacar a conversa com o Etienne, é que nunca sai do coração o país de onde a gente parte, a gente quer voltar para fazer diferente e fazer diferença nesse país.